Neste mês é comemorado o Setembro Verde, oportunidade criada para incentivar a doação de órgãos. Em 2016, o Brasil registrou o maior número de doadores efetivos da história. Foram 2.983 doadores. Outro recorde foi o de 357 transplantes de coração neste mesmo ano. O crescimento foi de 13% em relação ao ano anterior. Mas havia mais de 41 mil pessoas na fila de espera em dezembro do ano passado. Conversamos com o professor Orlando de Castro e Silva Júnior, do Departamento de Cirurgia e Anatomia e coordenador do Grupo de Transplante de Fígado do Hospital das Clínicas, ambos da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ele fala o que é necessário para ser doador de órgão.
Existe a doação em vivo, a doação do doador vivo, no caso do fígado, né, no caso do rim, e a grande quantidade de transplantes que são realizados são com doador falecido. Um doador morto, com morte cerebral. Não existe uma doação presumida. O importante é que as pessoas conversem entre si, entre nas famílias, em casa, manifestar o desejo de ser doador após uma morte. Agora, o paciente, depois que a doação é realizada, é efetivada, precisa ver as condições, obviamente, boas do doador para que ele efetivamente possa doar os seus órgãos, né? Para que os seus órgãos possam ser aproveitáveis.
E entre esses critérios, quais são os básicos, né, para poder efetivar a doação?
Olha, eu vou falar especificamente do caso do fígado, né? Não necessariamente o doador precisa ser jovem, ele pode ser um doador com idade avançada, até então, um limite assim, teórico de 65, 70 anos. Basicamente, assim, é ter condições saudáveis de vida, não ter história de alcoolismo, não ter infecção. É uma das causas assim, frequentes é que a família doou, mas não, os órgãos não foram aproveitados, são em caso de infecção. E isso é detectável nos exames de sangue, no hemograma, se está tomando antibiótico, se não está tomando antibiótico, né? E as enzimas hepáticas, se elas estão normais. É um conjunto de fatores que tornam efetiva ou não a doação.
E o número de doadores no Brasil, ele é baixo?
Está aumentando muito devagar, de forma muito lenta, mas é muito baixo em relação aos países, por exemplo, dos Estados Unidos, da países da Europa, né? Sobretudo em relação à Espanha, que é onde existe o maior número de doação por milhão de habitantes. Então ela é baixa, né? Então por isso que nós temos que ter critérios para que os órgãos sejam aproveitáveis, porque o número de receptores é muito grande. Então a gente faz muito menos transplante do que poderia ser feito.
E quais são os principais problemas por ter esse número baixo?
Existem vários fatores, mas os dois mais importantes é o seguinte: metade da não efetivação da doação é por negativa da família. Para ser mais preciso, em torno de 40% a 45% das vezes que os órgãos não são aproveitáveis, porque a família nega. Quando a família doa, as causas de não efetivação são as más condições do doador, pelas condições prévias de vida dele, ou pela inadequada manutenção da sua vida pós-morte cerebral nos hospitais. Então, depende fundamentalmente da família, mas também depende das condições hospitalares que mantém esse paciente em boas condições para doação.
O senhor gostaria de adicionar mais alguma coisa?
Consideração final aí é o seguinte, é que as famílias, que as pessoas conversem em casa, né, no almoço, nos encontros familiares, e independente da idade, as pessoas manifestarem o seu desejo ou a sua vontade de doar. Porque a doação é um ato de, na verdade, doar é um ato de amor, né? E basicamente é o seguinte, que não só o ato de doar, mas as pessoas estarem conscientes que elas podem um dia precisar de um transplante. Então, se ela precisar de um transplante, é bom que tenha doadores, né? Então, acho que tudo isso é importante para na reflexão das pessoas com relação ao ato de transplante de órgãos de modo geral.
Ouvimos o professor Orlando de Castro e Silva Júnior, do Departamento de Cirurgia e Anatomia e coordenador do Grupo de Transplante de Fígado do Hospital das Clínicas, ambos da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Giovana Grepe, da Rádio USP Ribeirão.